Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil literário, hoje com o João Paulo da Costa do Nascimento, que é autor do livro Abordagens do Pós-Moderno em Música, A Incredulidade nas Metanarrativas e o Saber Musical Contemporâneo, que está sendo lançado para essa coleção, essa parceria entre a própria EG e a editora Unesp, né, sob o selo da cultura acadêmica. João Paulo, obrigado por estar aqui no estúdio aqui da reitoria, prazer te receber. Inicialmente, queria saber um pouquinho como é que surgiu esse projeto, na verdade. Você escolheu esse assunto e de que maneira? Ele te mobilizou, por quê?
Ok, gostaria de agradecer também o convite de estar aqui podendo falar sobre esse meu trabalho. Bom, o assunto pós-modernismo ele me mobiliza desde o momento em que apareceu na cena paulistana uma orquestra chamada Het Spectra Ensemble. É uma orquestra belga que tocava, que apresentava sempre peças de um conjunto de compositores belgas e de locais próximos, sobre um título de compositores relacionados às novas consonâncias, ou nova simplicidade. É uma espécie de movimento surgido talvez na década de 90. Junto com esse repertório, apareceu também uma publicação que se chama Meu Pequeno Pomo, de um autor, um desses compositores, era o autor desse livro, o nome dele é Baldwin Buckingham. Me incomodava um pouco o tipo de crítica que esses compositores faziam em alguns comentários a respeito dos compositores da vanguarda do século XX. Então foi a primeira vez que eu entrei em contato com o movimento revisionista da vanguarda.
Daí que você tomou contato com essa visão, né?
Sim, porque alguns deles se colocavam como defensores de um pós-modernismo musical, um suposto pós-modernismo musical. Isso eu ainda era aluno da graduação, isso ganhou um pouco de... ganhou mais relevo no contato com uma socióloga que foi minha orientadora, que é a Márcia Tosta Dias, que no Centro de Documentação e Memória da Unesp, de vez em quando promovia alguns debates entre os seus estagiários. E nesse momento eu não perdi a oportunidade de escolher o pós-modernismo como um assunto interessante para eu estudar com ela. E ela me apresentou um livro do David Harvey, que fazia um balanço de várias teorias do pós-modernismo. Nesse texto havia um quadro comparativo sobre arte moderna e arte pós-moderna. Então eu resolvi fazer um seminário na Unesp sobre música pós-moderna. Então foi uma tentativa bem incipiente de mostrar alguns elementos que o Harvey apontava relacionados à fragmentação, a hibridismos.
Que são conceitos, né, que ele vai usando.
Que ele vai usando. São alguns conceitos que ele usa, até não é de forma muito, muito propositiva, não. É mais uma atitude de balanço, de comentar os autores que fazem essa abordagem da arte pós-moderna, principalmente da arquitetura, pelo viés do hibridismo, pelo viés da mistura de estilos, uma espécie de atemporalidade estilística, né? Uma possibilidade de convivência de estilos aparentemente contrastantes em termos de espaço, em termos de tempo, dentro de uma obra só. Aí então eu fiquei 2 anos fora da universidade tentando pensar o que seria interessante pesquisar no mestrado, porque eu não tinha a menor dúvida que eu faria um mestrado, mas eu ainda não tinha certeza se esse assunto era o assunto, como que eu poderia relacioná-lo com a música.
Tinha outras possibilidades na tua cabeça naquele momento?
Tinha outras possibilidades. Eu tinha um certo envolvimento com uma etnomusicologia urbana, né, relacionada ao estudo de gêneros pops, produções da música popular urbana, contemporânea, música eletrônica, o hip hop. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma convivência muito mais madura e muito mais longínqua com a música de concerto contemporânea. Em algum momento eu entendi que seria interessante então não entender o pós-modernismo pelo viés da música popular, que é uma coisa comum hoje, né? Até uma espécie existe uma apologia, uma espécie de atenuação das fronteiras entre a dita música séria e a música ligeira, né? Uma espécie de não separação entre a música popular e a música de concerto. Mas me interessou abordar um fenômeno que aparentemente era descrito como um fenômeno resultante do processo de uma continuidade do capitalismo, por exemplo, não na música de na música popular, que aparentemente é mais suscetível. É uma determinação pelo mercado, né? Mas, em vez disso, seria interessante entender esse fenômeno dentro da música de concerto. Foi aí que surgiu o projeto de mestrado, né?
Quer dizer, a decisão foi ir por esse viés.
Esse viés, tentar entender na música de concerto o que pode significar falar em pós-modernismo musical. O projeto, ele...
É um projeto.
É um projeto sempre, né? Ele foi, inicialmente, eu fui orientado pelo professor Edson Zampronha. Era um projeto mais focado na área de análise. Um projeto que tentava analisar algumas obras musicais pós-1980, porque era um período que, segundo esse professor, estaria havendo uma mudança de rumos dos trabalhos composicionais, né? Tanto em termos de escrita quanto em termos de expectativas com relação ao resultado das obras, com relação à audição, né? Sem dúvida, ele apontava já um movimento revisionista, pelo menos da vanguarda serial, da vanguarda revisionista em relação à escola de Darmstadt, em relação a Boulez, Stockhausen. Então, eu juntei essa minha vontade de compreender esse novo momento com a proposta inicial dele, que era trabalhar com essa nova forma de compor a partir da década de 1980. Para isso eu trouxe um autor, que dos autores que eu estudei sobre o pós-modernismo foi o que mais me cativou num primeiro momento, que é o Jean-François Lyotard. E a intenção era reconhecer como que a descrição do Lyotard podia ajudar a compreender esse novo momento a partir da década de 1900.
Até porque ele traz uma série, né, de paradigmas para pensar nessa questão.
Sim, sem dúvida. Ele traz uma série de paradigmas, ele traz... Ele traz uma narrativa sobre a crise das narrativas, o que é bem interessante, que mais tarde eu fui descobrir que essa narrativa, na verdade, já está sendo gestada na teoria sociológica do Max Weber, até nas próprias... um pouco do que o Lyotard traz de influência da escola de Frankfurt. Ele é um crítico da escola de Frankfurt em alguma medida, mas também é um grande... herdeiro de algumas posições adornianas, mas então ele conseguia construir uma narrativa que me dizia um pouco sobre essa possibilidade de fragmentação e de mistura de hibridismos, de possibilidades de convivência no mesmo local, de expectativas muito díspares a respeito da escuta, a respeito do artesanato musical. Mas isso não era difícil de colar com a música, né? Sempre parecia que eu fazia uma bela análise musical e uma bela análise filosófica e não conseguia nunca um processo de continuidade entre as duas. Aconteceu que ficou interessante em um determinado momento essa pesquisa não ser uma pesquisa de análise musical propriamente dita, mas ser uma pesquisa de musicologia pela abordagem da filosofia da música, né? Tornou-se interessante... entender como o trabalho do Lyotard, um trabalho que é feito para um trabalho marco do Lyotard, que é a condição pós-moderna, como que a gente podia avaliar o impacto desse trabalho, que não inaugura o debate sobre pós-modernismo além da arquitetura, mas ele divulga de uma forma significativa, principalmente no continente americano, principalmente no continente europeu, desculpa, como a herança do continente americano. O Lyotard é uma espécie de ponte. Ele traz esses termos, coloca isso na discussão filosófica dentro do continente europeu de uma forma muito significativa e daí para o mundo novamente, né? Então seria interessante avaliar como que esse trabalho do Lyotard, a condição pós-moderna, reverbera não especificamente na produção musical, mas na produção musicológica. Como que os escritos sobre música importavam as categorias do Lyotard, importavam essa narrativa do Lyotard, essa afirmação a respeito da incredulidade nas metanarrativas, né? Isso é um conceito, é uma ideia filosófica, e como que eles importavam essa ideia para dentro da discussão a respeito de música, como eles abordavam a música a partir das ideias do Lyotard. E aí o projeto se consolidou em fazer essa avaliação. Resultado, troquei de orientador. A gente chegou num consenso, eu e meu antigo orientador, que seria muito mais interessante trabalhar com uma orientadora da área de filosofia da música. E aí então eu pedi para ser orientado pela professora Lia Tomás.
Essa troca de direção levou a essa troca de orientador também.
Levou a essa troca de orientador também.
E o percurso que você faz um pouco no teu livro, para quem ainda não leu, né, você podia contar um pouquinho?
O percurso é o seguinte. Inicialmente, eu faço um trabalho de uma espécie de resumo. Eu preciso contar qual é essa ideia de incredulidade nas metanarrativas do Lyotard, né? Então, eu tenho um primeiro capítulo na qual eu exponho como a condição pós-moderna, como a obra A Condição Pós-Moderna desenvolve essa ideia de incredulidade nas metanarrativas. Exponho um pouco qual que é a avaliação que alguns outros autores do pós-modernismo ou autores da sociologia avaliam essa ideia do Lyotard. No momento seguinte, no segundo capítulo, eu faço um trabalho de entender como os autores da musicologia importam essas ideias do Lyotard. Então, eu separo alguns autores como Robert Fink, Lawrence Krummer, Ramo Shivasi, e são alguns autores que falaram que têm escrito significativo sobre o pós-modernismo e música, e fazem citações do Lyotard, utilizam essa ideia de incredulidade nas metanarrativas que ele está colocando. Isso é um segundo capítulo. Num terceiro capítulo, eu avalio, aí sim é uma coisa que estava até no início do projeto, que a gente só acrescentou no final novamente, eu avalio algumas obras, como essas obras elas podem se relacionar com a incredulidade nas metanarrativas. Eu aponto duas obras acusmáticas, né, duas obras originalmente compostas para tape solo, para execução em alto-falantes, como que elas podem se relacionar com as ideias de pós-modernismo do Lyotard, e uma outra obra para piano e violino, de um compositor que se chama John Adams, uma outra perspectiva de relacionamento com o pós-modernismo, diferente dessas obras acusmáticas. E tem um momento final de conclusão, e que eu acho que, de certa forma, a conclusão, se eu fosse tentar resumir o que foi essa conclusão, ela tem a ver com o fato de que o legado do Lyotard ainda não foi muito digerido pela musicologia, não pelo menos por essa musicologia pós-modernista.
Mas por que não? Me explica um pouquinho isso. Em que aspectos não? Talvez a pergunta melhor seja essa.
Um dos problemas colocados pelo Lyotard é que o que ele disse sobre o pós-modernismo não é especificamente não é uma questão de hibridismos. Esses hibridismos, essa multiplicidade de culturas dentro de uma possibilidade contemporânea, na verdade, não é bem o que ele identifica como pós-moderno, né? Ele entende que isso é sim resultado de um processo de fragmentação de uma grande narrativa do desenvolvimento do saber da humanidade, tanto que ele dá condição de saberes de diferentes tipos, de diferentes espécies conviverem no mesmo cotidiano, mas ele entende que isso na arte é um processo semelhante ao que acontece, por exemplo, com a culinária contemporânea. Você pode comer comida japonesa de dia, aí você pode comer uma comida francesa à noite, você pode comer um hambúrguer no jantar, e é como se a gente tivesse todos os tempos e todos os espaços disponíveis no aqui e agora.
Mas tudo ao mesmo tempo agora,
tudo
né?
Tudo ao mesmo tempo agora, mas isso na verdade não é uma... não é o viés que ele entende que é como interessante numa arte pós-moderna. Isso é sim uma manifestação do que ele chama de realismo do dinheiro. Então, essas figuras fragmentadas que aparecem na arquitetura dita pós-moderna, de repente você tem uma coluna que você identifica que ela é do período clássico grego. Aí você tem um tapete que você reconhece que é um tapete do século XVIII. E aí você tem ao mesmo tempo você tem uma fachada de vidro num prédio. Essa convivência desses diversos elementos É muito mais como se você colocasse fragmentos da culinária japonesa, fragmentos dessa culinária europeia e fragmentos de diversas coisas disponibilizados, mas sem um movimento de elaboração significativo dessas diferenças culturais, né? Isso para ele não é um pós-modernismo, pelo menos não o que ele entende como como uma arte pós-moderna mesmo. Isso é, na verdade, mais uma mistura propiciada para um novo apogeu do capitalismo.
Essa coisa do mundo globalizado, né?
Mundo globalizado. A proposta dele a respeito do que seria o pós-moderno vai por um outro caminho e necessita de uma importação de um conceito que ele não trabalha muito no Condição Pós-Moderna. Ele vai trabalhar em outros livros, em outras obras, que é a ideia de sublime, né? Então o Lyotard julga que existe sim uma coisa no pós-modernismo que é muito interessante, a possibilidade de você fazer algo que não é completamente compreensível para uma racionalidade mais lógica, mais abstrata, né? É uma arte que testemunha que existe algo a qual a nossa imaginação ainda não consegue dar representação, nós não conseguimos estruturar. É uma espécie de apologia de um sentimento frente à obra de arte, e que o fato de no pós-modernismo você não ter uma continuidade lógica de desenvolvimento estilístico, você ter várias rupturas com esse desenvolvimento estilístico muito historicizado, muito linearizado, muito desenvolvimentista, possibilita que você tenha manifestações artísticas que nos propiciam paradoxo, né? Porque para ele, o que é interessante no pós-moderno é que, ao contrário do modernismo, onde uma lógica globalizante, uma lógica geral, uma tentativa de uma explicação geral é mais importante, no que ele chama de pós-modernismo, o paradoxo é mais importante, os lugares não explicados são mais importantes, aonde não acontece a síntese, esse lugar é o lugar interessante, tanto para uma ciência pós-moderna, quanto para uma arte pós-moderna.
Então, nesse sentido, a ciência e a arte se encontram, né? Nesse mesmo raciocínio, vamos chamar assim.
Se encontram. Foi isso que me acreditou, que me fez acreditar que talvez fosse possível, sim, falar das ideias do Lyotard a respeito da arte. Ele é um filósofo basicamente da política e da estética, né? Mas que em algum momento ele adentra uma área que a gente chama de teoria do conhecimento e traz questões epistemológicas importantes. E entender o que seria uma estética musical que não se pauta pela coerência completa, pela organicidade completa, e sim pelo paradoxo interno, isso é uma coisa que se aproxima de alguns exemplos que ele fornece da ciência contemporânea, na qual os paradoxos, a partir do século XX, principalmente na física e tudo mais, foram os grandes locais, os grandes pontos de discussão e de crescimento científico, de mudança significativa do paradigma científico a partir do final do século XIX e início do século XX.
Agora, João Paulo, esse teu livro ele sai num formato digital, né, essa coleção da, sim, própria EG com a editora Unesp, que você não tem o livro impresso num primeiro momento, mas, sim, ele fica disponível para download gratuitamente. Dentro até dessa conversa, né, de pós-modernidade, globalização, como é que você vê um pouco a forma de disponibilizar o conteúdo dessa maneira?
Bom, uma primeira sensação, eu não sei o quanto ela é uma reflexão madura, mas uma sensação com certeza de que a quantidade de informação disponível no mundo é muito grande e que é impossível, sim, fazer uma síntese, né? É impossível mesmo você criar uma grande narrativa, algum viés do conhecimento que de repente amarre todos os outros. A publicação digital parece que ela vem fomentar um pouco essa sensação de que existe uma multiplicidade muito grande de informação. Isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Isso pode amenizar um pouco um juízo mais exigente com relação às publicações, com relação a mesmo o que você considera uma fonte de pesquisa ou não. Mas, por outro lado, ele também impede uma síntese totalizante mesmo. De repente, locais e possibilidades de acesso à informação que não existiam antes passam a existir, né? Fica uma abertura. Eu acho que mais do que eu consegui estabelecer um juízo sobre o que acontece, eu aposto nisso como uma abertura. Porque são publicações que até algum tempo atrás se reclamava de uma espécie de confinamento sofrido pela publicação acadêmica, pela produção dos mestrados e doutorados. Eles ficavam confinados às estantes das bibliotecas do próprio programa. A gente até lia, mas você tinha que ser um aluno da universidade, da faculdade, entrar na biblioteca, acessar esse material.
É, umas restrições, né?
É, umas restrições. Então, isso muda um pouco esse panorama. E o que eu acho mais interessante, na verdade, é que essas publicações, elas... Num primeiro momento, eu lembro que eu fiquei com uma questão a respeito de o que será que deve a publicação de um mestrado, de um doutorado? Será que deveria se publicar aquilo que realmente tem interesse público em termos de leitura? Aquilo que tem... Aqueles trabalhos que estão bem acabados. Bom, mas a gente sabe a realidade dos mestrados. A gente sempre termina os trabalhos demoram um tempo para decantar. Muitas vezes o próprio tempo de duração do curso no programa não é suficiente para essa decantação do trabalho que acontece posterior. Você tem um tempo de dar uma mexida, mas o trabalho de mestrado, principalmente, ele é um trabalho que ele é sempre muito incompleto em diversos aspectos. Será que a gente deve mesmo publicar? E a minha conclusão foi de que essa não era uma pergunta do autor. Existe uma espécie de honestidade na publicação desses trabalhos, que eu acho que é. A universidade está realizando alguma coisa, está realizando um debate, e esse debate deve ir a público. Com todos os problemas que ele tem, com todas as questões que ele pode propiciar. E a gente tem que deixar um pouco para o movimento da história em si construir a avaliação a respeito dessas publicações, né? Agora, eu sinto que isso seria uma contribuição muito grande, porque eu tive condição de, durante a minha pesquisa, acessar portais de dissertações e de publicações online, publicações que provavelmente eu não conseguiria tê-las em livro, em papel, na minha mão, com tempo hábil de conduzir a pesquisa, e conseguir fazer isso e acessar uma produção de diversas partes do mundo, né? Às vezes, publicações que acabaram de sair do forno, quentíssimas, né? Aquelas publicações que foram lançadas há uma semana atrás e elas estão disponíveis no portal, vão chegar para mim aqui, se eu importar, daqui a 2-3 meses, mas eu posso tê-las através desses portais.
Quase em primeira mão, né?
Quase em primeira mão, e elas vão estar na minha pesquisa. Isso confere uma atualidade para a pesquisa que eu acho que é, sim, interessante. É uma espécie de... Essa palavra talvez meio batida, mas uma certa democratização dos acessos à informação, sim.
Agora, quem quiser continuar esse bate-papo com você sobre a questão da música, sobre o teu trabalho e até essas questões também sobre a divulgação, né, dessa informação, você podia deixar um contato seu, um blog, um e-mail, fica à vontade, João.
Ok, eu acho que o mais interessante é deixar um contato, um e-mail. Eu adoro escrever, as pessoas podem me escrever, eu vou responder com muito prazer. Meu e-mail é jpcn@yahoo.com.br. E quem quiser me encontrar, pode me achar na Escola de Música Espaço Musical, que é onde eu trabalho em tempo integral atualmente.
Vou te pedir para repetir o e-mail, então?
Ok, o e-mail jpcn@yahoo.com.br.
Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui na Superfície Literária com o João Paulo da Costa do Nascimento, que é o autor de Abordagens do Pós-Moderno em Música, A Incredulidade nas Metanarrativas e o Saber Musical Contemporâneo. João Paulo, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui na reitoria, parabéns pelo teu trabalho e até um próximo encontro, tá bom?
Ok, obrigado, Oscar. Foi um prazer mesmo.
Obrigado.